Estamos de volta com mais um Manda 7. Eu sou o Dom.
Eu sou o Guilherme.
E hoje a gente vai trazer, né, aproveitar mais uma vez, depois desse longo e tenebroso inverno que ainda tá só começando, porque tá acabando de começar o inverno, né? A gente tá chegando. Inclusive, o que não choveu nos anos passados, tá chovendo tudo agora dessa vez também. Não aguento mais pegar chuva.
Exatamente. Tá sendo uma delícia trabalhar na rua. Tá sendo ótimo. Nossa, esses dias eu fui trabalhar numa serra aqui, entendeu? E Portugal é o tipo de lugar onde você vai pra serra, chove de lado, neva, cai granizo. É ótimo. É maravilhoso.
A neblina, filha da puta.
Sim, você não vê o seu colega ali.
O troço, lá. Os carros dando despiste no troço, né? Tipo aquele negócio.
É bom porque é aventura.
São termos mesmo.
Exato. Fica a galera aí pagando coisa aí pra ter adrenalina. Vem trabalhar em Portugal, no inverno.
Bom pra caramba. Inclusive as ruas que água plana. Mano, ou ruazinha pra água planar. Mas, mano, tem nada a ver o assunto.
Exato.
Né? O assunto do podcast de hoje. É, a gente tava falando exatamente disso, né? De coisa que não, quando você não tem nada melhor pra fazer, fala assim, cara, cansei, não tem nada melhor pra fazer, vou zapear o YouTube. Vamos falar então de canais e temas do YouTube que a gente usa pra passar o tempo quando a gente não tem coisa melhor pra fazer na vida.
Exatamente. Até porque, assim, esses dias eu tenho trabalhado pra cacete, eu tenho trabalhado muito. E às vezes você chega no final de um dia ou no final de uma semana que foi muito cansativo, você pensa assim, cara, eu vou ver qualquer coisa que eu não precise pensar... E aí é esse tipo de coisa, entendeu? É o tipo de coisa que você vê, você pensa assim, isso aí me relaxa, isso aí me deixa bem, tranquilo, não precisa fazer sentido, só precisa me relaxar. É isso.
Exatamente. E eu vou te dizer que os meus itens foram exatamente isso. Vou olhar, ou vou dar risada, ou vou achar engraçado, ou qualquer coisa assim, e não vou pensar.
Exato.
Mano.
Eu queria só mandar um abraço, que eu tava devendo já aqui há muito tempo. Mandar um abraço para uma ouvinte nossa, muito especial, uma pessoa muito querida, muito pequenininha, chamada Karen, Karen Klein.
Ah, Karen!
Exatamente.
Um nossa beijo ouvinte. Na polpa da Karen.
Exatamente, uma pessoinha pequena e muito engraçada, muito especial, e tem um Instagram engraçadíssimo de seguir, assim, os stories muito engraçados, é muito legal.
Nossa, sim. Eu fico ansioso no final de semana pela segunda-feira, porque, inclusive, estamos gravando na segunda-feira.
Sim.
Porque toda segunda-feira tem um meme a respeito de café.
Exato.
Então, já fico ali na...
É muito
na expectativa
bom.
Do meme de café.
Somos adeptos.
E, mano, é isso.
É isso aí.
É a pessoa velha mais por dentro dos memes da
juventude, né?
É a pessoa velha mais jovem que eu conheço. E ela não é velha, né?
Não é. Velho somos
mais
nós.
Mais velha do que eu, acho que é. Acho que ela é. Não sei.
Não é.
Não é, não? Mais velha do que eu?
Não.
Jurava que ela era mais velha?
Não, que isso.
Tá bom.
Você que é um
bem.
Velho.
Não, eu nasci velho, né?
Exato. Eu também nasci velho, careca e desdentado.
É isso.
Beijão, Karen.
Beijo.
Então vambora. É isso aí. Então é assim, às vezes a gente tá precisando ver alguma coisa e é justamente, é sempre pra não pensar, né? A ideia disso aqui é, às vezes a gente vai, tipo assim, eu vou numa coisa que eu tenho que calcular alguma coisa, eu vou numa coisa que eu tenho que pensar alguma coisa. Não, eu vou numa coisa que seja didática, seja divertida, seja interessante, você só tem que olhar. Eu faz algum tempo que sigo um camarada que é muito interessante... E tem um canal muito interessante e que faz um trabalho muito interessante pela ciência no Brasil. E que também é um tema que me agrada. Mas o cara conseguiu deixar esse tema muito mais interessante, que é o Sérgio Sacani do Space Today. O canal Space Today no YouTube. O Space Today, ele faz cobertura de lançamentos de foguetes. Então, ele sabe tudo sobre os lançamentos de foguetes de todos aí, dos chineses, dos russos e dos norte-americanos. E é interessante porque ele é muito entusiasta do tema. Então, ele sabe detalhes, ele sabe dados e tal. E ele deixa a coisa meio que como uma partida de futebol, sabe? Ele grita, ele se empolga e tal. É bem interessante, assim. E foi ali que também que eu acabei acompanhando um pouco as coisas e sabendo detalhes sobre coisas que não tem muito marketing, porque a gente obviamente vai saber o que acontece com a SpaceX, né? Eu vou lá seguir o canal da SpaceX também, vou seguir por outros meios e tal, mas eu acho mais divertido seguir pelo canal dele. E, mas tem também, ele fala de outras missões, ele fala de outras coisas, ele tem um blog, ele tem umas atualizações, né, sobre outros temas, fala sobre astronomia em geral, sobre notícias, né, que são importantes da astronomia. Então acabei me interessando mais pelo assunto e ele, apesar de não ser astrônomo, ele é geólogo, mas eu acabei...
Quem ouviu o podcast passado, né?
É, sim, mas enfim.
Vai lá, se você não sabe o que eu tô falando, vai lá no podcast passado e ouve.
Mais uma vez, desculpa aí, Sérgio Sacani. Mas aí...
E o Sacani aqui sou eu.
Tinha que ter, né? Mas enfim, e o cara é muito entusiasta da parada e tal, e acaba que, mesmo não sendo a área dele da ciência, ele acabou servindo como, e hoje funciona bem como um evangelista da astronomia no Brasil, e a galera segue, ele tem muitos seguidores, o pessoal vai lá e acorda 4 da manhã, 5 da manhã pra seguir as lives dele, ver lançamento e tudo. É bem interessante, e é aquele esquema, ele é super professor, sabe? Ele é super aquele carinha que ele chega ali, ele fala e explica. Ah, inclusive, sim, ele é super professor, ele explica tudo, ele vai dizendo passo a passo, mas eu tenho que dizer aqui sobre um traço especificamente especial dele. Ele é paciente, porque surge uma galera terraplanista. Surge uma galera...
Eu ia comentar isso, porque, nossa. Imagina, você faz um trabalho do cacete, tá ligado? Você vai lá... Se tá por dentro dos lançamentos, não só lançamento, mas das novidades,
sim,
né?
Sim, sim.
E aí, né? Cara, você vai lá, se empenha no bagulho pra chegar no ponto onde você é basicamente o porta-voz contra terraplanismo, tá ligado?
Exatamente.
Você vai ser rebaixado ali por... Nossa, mano. Ai, que frustração da minha vida. Eu não tenho paciência, que eu tenho nem de longe.
Não, toda live. Ele tem que ficar um pessoal lá e perguntando coisas e falando coisas de terraplanismo pra ele. E ele tem a paciência de responder na moral essa galera, entendeu? E é impressionante. Às vezes eu fico nervoso por ele. Ele fica na boa. Eu fico nervoso por ele porque estupidez é um negócio que eu não tenho paciência, não. Mas ele é de boa.
É, eu acho que a gente encara esses caras como troll, né? Eu acho que ele tem tanta concepção de que aquela pessoa, ela realmente é ignorante, que ele se sente bem fazendo um benefício, levando conhecimento real.
E ele tá.
Pra pessoa,
e
né?
E ele tá, porra, eu só tenho a agradecer. Eu não sei, eu tenho vontade de ir lá e partir todos os dentes desse desgraçado, mas ele não, ele fala, responde na boa, se não fosse ele, porra.
Puta que pariu.
Enfim, o canal é Space Today.
Apesar de ter esse nome assim, é português. É português, brasileiro.
Português brasileiro, Space Today é só pra ficar ali no tema, porque provavelmente o material todo que ele consome é em inglês e tal. Então, é isso aí. Sérgio Sacani, um camarada muito, muito interessante, muito engraçado, muito simpático. E que faz lá, transforma um pouco um lançamento de foguete numa partidinha de futebol, assim. Fica engraçado, fica interessante, fica empolgante.
Empolgante.
É isso aí.
Legal.
Vamos pro próximo?
Muito bom, cara. Vamos pro próximo, então.
Partiu.
Por falar em partir dentes, em quebrar as pessoas, eu ultimamente tenho estado bem agressivo nesse sentido e tenho andado consumindo umas paradas meio nesse sentido.
Olha
só. E aí eu descobri um canal de um camarada que o que ele faz principalmente é narrar clipes de luta de gente lutando contra aqueles pseudomestres de qualquer coisa.
Nossa, velho.
E cara... Mano, é tão bom. É. Eu não sei se ele é do Nordeste, se ele é do Norte ou Nordeste. É. Então ele tem todos aqueles jargões que a gente não tá acostumado bastante, né?
Tipo, são os melhores sotaques.
E ele vai lá, não sei o quê, e vai... Ele levou um soco na feijoada e tá ali no mastigador de cana. Tipo, uns negócios assim. Mano, nossa, eu racho de rir. E é uns clipes de luta que é bizarro, porque você tem uma... Geralmente é alguém, um mestre que se diz mestre de, sei lá, qualquer coisa.
Sim.
E vai enfrentar um lutador de MMA. É Sim. sempre assim, né? Coitado dos lutadores de MMA que estão sempre com esses desgramados. E tipo, os caras do vai soltar o ki, aí o cara fica balançando a mão na frente do outro, vem o cara e moe na porrada. Aí você fica vendo aquele negócio e ele, né? E aí ele vai, cada pose que o cara faz, ele olha só, essa daí é a esquiva do louva-a-Deus exacerbado. Tipo, uns negócios assim, caraca, mano. Não, é a esquiva do caranguejo exacerbado. O louva-a-Deus é invertebrado. Aí, aquele ali é o golpe do louva-a-Deus invertebrado. E ele, mano, vai metendo uns negócios assim que não faz sentido nenhum, mas que, cara, deixa isso engraçado de um jeito que eu passo, tipo... Mano, eu vou vendo os vídeos.
Sim.
E ele vai e eu vou vendo, e ele vai e eu vou vendo pra sempre. E não... Não canso.
Pô, eu só ia... Eu acho que eu ia ter um problema de ver essas paradas aí, porque eu tenho um problemaço de vergonha alheia, assim.
Nossa, tem coisa que dá muita vergonha. É,
tem.
Tem uns que dá.
Eu já caí nos vídeos desse aí, já vi, assim, acidentalmente. Nossa. E, porra, foi traumático.
Nossa, mas é.
É,
teve... O canal é o Toca do Lobo. Toca do Lobo.
Toca
Gente
do Lobo.
Boa. O cara tem, sei lá, 120 mil inscritos, alguma coisa assim.
Sim.
E, velho, é isso. Você vai e vê. E, tipo assim, você não vai ganhar conhecimento de arte marcial, você não vai ganhar conhecimento nenhum, nada. Você vai perder seu tempo. Se é 15 minutos, você vai perder 15 minutos da sua vida. Mas vai ser um momento onde você parou de pensar no restante das
não,
coisas.
Você vai, não, você não vai perder seu tempo. Você vai investir seu tempo ali, você vai descansar. Eu considero essas coisas de ver canal do YouTube que é pra não pensar, essas paradas de videozinho assim que é pra você ver de bobeira. Eu considero, sabe, imagina aqueles caras lá em 1700 e pouco. Os caras não tem bosta nenhuma pra fazer, tá cansado que capinou muito lote. Aí vai ali, senta e fica olhando pra nuvem, vendo carneirinho, vendo coisinha, entendeu? E é meio isso que eu considero esses canais, sabe? É uma parada que você para e tá falando, ah, eu preciso de alguma coisa entrando no meu cérebro, enquanto eu só recebo passivamente e descanso. É isso.
Pra dar aquela desligada, né?
Exatamente, pra me abstrair. Pra me fazer esquecer da mortalidade da caminhada em direção à entropia. Aquele momento deprê.
Caralho, né? Caralho. Pra cortar deprê. Isso aí, eu vou ler a descrição do canal do cara. Bem-vindos à maior fonte de informação acerca das mais nobres artes marciais já criadas, oriundas dos Alpes Saúços.
Que isso?
E tá escrito assim, Saúços. Peço que use com cautela caso entre em combate com alguma criatura exacerbada.
Ele gosta da palavra exacerbada.
Mano, gosta demais. Ele gosta demais. Demais. Nossa, muito bom.
É isso aí. É como é o nome?
Ai. Toca do Lobo.
Beleza, eu vou até lá dar uma olhada, vou tentar pegar um que não seja desses pseudo-artes marciais aí.
Não, vai ver o vídeo chamado Mestre Mortal da Swingueira. Esse daí, ele...
O nome já é muito bom.
Esse daí, ele é pra quem tem problema com vídeo cringe. Try not cringe. Certeza.
Porra, agora vai que você avisou, eu não vou. Mas vamos lá.
Não, vai. Tem que ir. E vamos aproveitar e vamos pro próximo.
Vambora. Então, eu sou dinossauro. Eu tava lá muito antes, né, de YouTube, essas paradas todas. E eu comecei a seguir uma galera. Tipo, eu não vou falar dele aqui agora, mas tipo, eu sigo o Rafinha Bastos antes do Rafinha Bastos, antes de existir YouTube, muito antes. 5, 6, 7 anos antes, onde existia a página do Rafinha. Então assim, eu sigo uma galera há muito tempo. E tem uma galera dinossauro que eu não deixei de seguir até hoje. E tem os carinha que eu gosto de seguir sempre, que eu acho que muita gente gosta. Eu acho que quase todo mundo deve ser inscrito nesses caras. Porque acho que é um momento de leveza, assim, no dia. Que é muito legal, que eu me identifico demais. São os canais, todos os canais, né? Do conglomerado corporativo Leon Martins e Nilce Moreto, sabe? É o Coisa de Nerd, o Cadê a Chave, o República Coisa de Nerd. E essas coisas todas que eles fazem aí. Eles criaram uns parâmetros, uns padrões pra fazer os vídeos. Que os vídeos nunca são, mesmo quando o tema é pesado, os vídeos nunca são pesados. Eles sempre usam uma linguagem moderada, Eles sempre fazem a coisa com muito com um protocolo, assim, pra ficar uma coisa super tranquila. Então, dependendo de como tá o seu humor no dia, é muito bom você ter um, sabe, você saber que vai ver uma coisa que não vai te enfurecer. Porque a vida já fez isso. E é assim, mais ou menos, pra quem não conhece, se você não conhece, o Anilce e o Leon, que são figuras...
Ah, acho que não dá pra não
nascidas...
Falando de YouTube no Brasil, não...
É, são figuras nascidas da internet, né? Eles estavam lá, tipo... Tipo... O deus da Line. Ninguém pegou essa referência.
Ninguém pegou.
Ninguém.
Isso passou longe. Pergunta lá pro...
Exatamente.
Pede lá pro Sakane botar lá no coisa, porque passou longe, tá lá na SpaceX e vê lá a referência.
É porque o deus da Line surgiu no IPv7 e o Leon e a Nilce surgiram no IPv6, tá ligado?
Nossa,
é
isso. Senhora.
Aí que ninguém entendeu mesmo. Aí, olha só, eles estavam lá, né, desde sempre, desde o Big Bang da internet. O Leon fez um canal que parecia ser uma coisa que ia ser de gameplay, e ele fazia, tipo, na época da internet, a lenha. Ele usava tipo um PSP, eu acho, um PlayStation portátil pra gravar os vídeos de gameplay. Com o microfonezinho que tava ali, só tinha a tela do vídeo, não tinha câmera nele. Era aquelas paradas super toscas de quem foi lá e fez, sabe? E é isso aí, é isso que nós temos. E esses caras, merecidamente, né, viraram popstars do YouTube. E a plataforma ama eles e várias outras empresas amam eles também. Ele é casado com a Nilce é jornalista. E aí ela foi usar os poderes dela para o bem. E aí pegou e fez um canal também, que é um lado B do canal dele. E aí isso foi evoluindo. Era tipo, o canal dele era um canal produzidinho, tinha um programinha ali que mostrava coisas e tal, mostrava novo hardware, mostrava novos jogos, mostrava gameplay. E o canal dela era um canal que mostrava, tipo, um vlog deles. Então, enquanto ele tava preparando... enquanto ele tava preparando o próximo vídeo, ela tava mostrando que ele tava lá perdendo um tempão arrumando as coisas, que ele comprou um monte de coisa e ainda não tinha arrumado, e começou a virar acompanhar a vida dos caras. Ela é incrível, ela é jornalista e ela é muito boa com isso na narrativa, acabou ficando extremamente competente na edição também, o canal dela cresceu pra caramba também, e agora os dois são todos juntos ali, misturados e fizeram mais vários canais. E é muito bom, porque é relaxante, assim. Você chega depois de um dia cansado de tudo mais e você quer ver uma coisa leve. E é sempre divertido, é sempre engraçado. E eu já vejo há tanto tempo que essa galera já virou amigo, né? Tipo, parece que eu já conheço há muito tempo e tal. Às vezes eles fazem uns vídeos focados em falar sobre temas mais pesados. Mesmo assim, conseguem abordar os temas de uma forma leve. Também criam alguns formatos novos e tal, inventam quadros novos e tal. E os quadros são muito bons em geral. Eles têm um programa que se chama Hora de Pôr Café. Que é só pra ficar lendo. Eles pedem os comentários no Twitter de certos temas e ficam comentando ali no vídeo, entendeu? E um dos temas que é muito bom é trocadilhos ruins. Eles ficam, botam a galera pra fazer e tipo, o ranking tem que ser muito ruim pra ser bom. Enfim, é interessante pra caramba. Em algum momento é só seguir o canal de qualquer um deles, ou Coisa de Nerd, ou Cadê a Chave, ou o República Coisa de Nerd, em geral. E tem mais canal, eu não lembro agora. E é só seguir um deles que você acaba encontrando todos os outros, e é isso.
Eu tenho amor e ódio. Nossa, não chega a ser ódio, né?
Nossa.
E eu acho que é bem isso, assim, né? Nem amor, nem ódio. Na real, é tipo aquele meio termo. É o mesmo motivo pelo qual eu não consigo acompanhar tanto o Jovem Nerd como o Jovem Nerd. E aí eu preciso, por exemplo, do contraponto do Azaghal ou do Sr. K, por exemplo.
Sim.
Pra poder dar aquela... Sabe?
É aquela acidez.
É mais eu.
Sim.
Tá mais perto de mim, aqueles seres ali...
Sim.
Porque eles são... Você olha pra ele e vê eles são tão bonzinhos, sabe?
Sim.
Que, tem hora que me dá agonia. Mas é isso, o conteúdo deles é realmente, tipo, fantástico demais. Muita coisa que eu aprendi foi com eles, né?
Uhum, sim.
Em questão de produção de conteúdo e tal.
Sim.
E é isso, é uma aula.
Sim, sim, sim. Tem essa questão também, né? Pra quem quer produzir, pra quem quer ser criador de conteúdo, pro YouTube principalmente, eles são nascidos nessa plataforma... E muita coisa, eles são tão grandes, eles são alguns dos maiores do mundo, eles são tão grandes que é possível que algumas coisas da plataforma tenha sido moldada ao que eles fizeram, na verdade. Vale a pena seguir.
Vale.
Vambora pro próximo?
Vambora pro próximo. Muito bem, então vamos pro meu segundo, e esse eu vou trazer um pouco mais para pra uma outra área que eu acho maneira, que são as áreas de teorias a respeito das coisas, né? Então esses caras, eles têm... são três canais que eles têm, que são variações diferentes, mas sempre trazendo essa abordagem de a teoria por trás de alguma coisa.
São variações diferentes mesmo? Pô, eu achei que eram variações iguais, cara.
Obrigado pela... Obrigado aí.
Desculpa,
obrigado.
Não resisti, vamos lá.
Tá anotado aqui no caderninho. Beleza. A variação diferente, né, que eles fizeram em cima do primeiro canal deles, que era The Game Theorists. Que é basicamente eles pegam um canal que ia atrás das histórias por trás dos jogos, né?
Sim, sim.
Então, o lore dos jogos, ou até mesmo teorias que a fanbase... tinha levantado, ou que eles mesmos pararam e pesquisaram e tal, não sei o quê. Mas é um trabalho tão filha da mãe de grande que o cara gasta, tipo, muito tempo pesquisando os bagulhos, vendo informação e trazendo aquela teoria montadinha.
Sim.
E, mano, é muito maneiro. E não só você vê o processo depois de pronto, né? Porque tem algumas franquias, por exemplo, de jogos... que elas vão tendo os novos lançamentos. E aí eles fazem uma teoria com algumas predições do que pode acontecer, e aí você vê isso se encaixando no futuro e as coisas sendo acertadas. Isso é muito maneiro, cara. É dá um negocinho no coração, dá um quentinho no coração. Mas eles têm mais dois canais, né? Eles fizeram depois o canal de vídeo, que era o The Film Theorists também, que aí eles pegam basicamente... histórias que aconteceram nos filmes, tipo, sim, os filmes, e vai fazer alguma coisa, uma outra interpretação do lore, ou vai trazer informação a respeito de coisas que você poderia ter prestado atenção e que você talvez não tenha prestado atenção assim.
Sim.
Olha só, você achou que esse filme era bonzinho? Não, esse filme era do mal. Um que você odeia, por exemplo, eu acho que eu devo ter mandado pra você, se eu não mandei, eu falei aí. Mas é dos Jedi, que ele vai explicar por que os Jedi, na real, são do mal, né?
Ah, sim. Eu também já mudei muito a minha concepção sobre Jedi, já. Os Jedi, não. Os Jedi, porque não tem plural.
É, os Jedi.
É tipo Pokémon, isso. Não tem plural.
Não tem. Os Pokémon.
É.
Muito bem. E aí eles lançaram mais um agora, só que é de comida, The Food Theorist.
Nossa.
E esse é muito maneiro porque a vibe, a pegada já é um pouco mais diferente,
sim,
né? Eles fazem, tipo, comparativo de um monte de rede de fast food, por exemplo. Teve uma que saiu aqui a respeito de batata frita. E aí eles vão lá e fazem todo um cálculo, uma pesquisa de campo, fazendo compra de um monte de pacote de batata frita da mesma franquia em diversos restaurantes diferentes, com um monte de franquia diferente, para fazer custo-benefício de batata, tá ligado? E aí eles chegam nos bagulho, tipo, absurdo. Teve um que eles fizeram de refrigerante, que no Burger King, você pegar o médio, o bagulho de refrigerante médio ou pequeno, dava basicamente a mesma coisa. Porque eles, no médio, eles costumavam botar mais gelo, e aí ele ia fazendo todo o bagulho assim, de proporção de gelo, proporção de bagulho de soda com o custo de quanto você pagou na parada, sacou? E aí ele, tipo, fala assim, você não peça tal tamanho em tal lugar assim, não peça tal tamanho em tal lugar assim. Os melhores custo-benefício pra essa parada são aqui. E, mano,
aí é aquela, tipo... do paradoxo do queijo suíço, né? No caso, quanto mais refrigerante, mais gelo, e quanto mais gelo, menos refrigerante, né?
É isso.
Então, quanto mais refrigerante, menos refrigerante.
No do refrigerante não tinha nem como não dar diferente, porque parece que nos Estados Unidos... todos os tamanhos de refrigerante do McDonald's estão como, tipo, um dólar, tá ligado? Então, meio que dane-se.
Ah,
eles,
okay,
pagam preço de custo na soda, porque você compra a soda e compra outra coisa.
Entendi.
Né?
Eles só querem realmente, na real mesmo, que você morra.
É isso. Então, qualquer, sim, forma que você puder de morrer mais rápido, tá ótimo.
Show de bola.
E aí tem... Ah. Mano,
Pô, esse eu não vi não, cara. Maneiro. Eu só vi o The Film Theorists. Foi você que eles me mandou umas paradas e
eles
tal.
Eles têm esses três agora. E mano, e todo o trabalho que eles fazem em cima é o que eu acho mais maneiro, saca? De você pegar e ver que o cara realmente gastou um bocado de tempo ali para levantar, fazer a coleção dos dados.
É, ele não chutou, né? Ele tá embasado.
Não. Ele foi lá e mostra ele fazendo os bagulhos. O do refrigerante era maneiro, porque tinha um problema sério, né? Ele compra o bagulho, ele já tinha que deitar fora ali o trem para separar o gelo.
Sim.
Para poder pegar a quantidade certinha
na hora,
de coisa separada do gelo.
Sim.
A quantidade de gelo e tal. Pra ver essa diferença, porque senão ia aguar, né?
Sim.
Mas aí ele tem o cuidado de fazer, né? Tipo, com gelo e sem gelo, por exemplo.
Sim, sim.
E faz as médias e... Mano,
nossa, esse cara é muito rico.
É muita vontade.
É, muito
rico. É muita vontade.
Esse cara tem muita grana, não é possível.
Ah, deve ter agora. Tipo assim, não sei. Quer ver os canais? Esses três canais... O do de jogos tem 13 milhões e meio. O de filme tem 9 milhões e uns quebrados. E esse tem 2 milhões.
Caramba.
Saca?
Sim.
Então, sei lá quanto esse cara fatura com cada um desses canais de visualização, tá ligado?
É. Dá um dinheirinho qualquer.
Esse menorzinho que ele tem de comida, o vídeo que ele soltou 2 dias atrás tá com 1,5 milhões de visualizações.
Caramba.
Saca? Tipo, ele soltou 2 dias atrás, já tem 1,5 milhão de visualização.
É.
Num canal de 2 milhões de inscritos, saca?
Nossa. Bom, enfim, eu só vi o de filme. Foi você que me mandou uns links, eu acho.
Uhum.
E é muito bom assim.
Você não curtiu, não.
Não, não é que...
Você não curtiu, não. Você ficou de... É, não sei o que. Já viu você que é esse cara das teorias da conspiração, hein? Eu vi uns bagulho assim que você acha maneiro, que você gostava da história e eu mandava exatamente pra estragar a sua infância.
Ah,
você... É por isso que você ficava irritado? Era, mas...
É, você é um fofo. Mas a ideia é tipo assim, eu sei que o cara é embasadíssimo e ele faz um trabalho de pesquisa realmente animal, assim. Uhum. É incrível, mas...
É muita foda de fazer mesmo.
É, exato. E muita grana, né? É isso. Ele ganha muita grana mesmo. É bom quando o cara chega nesse ponto de o canal pois faz com que ele possa fazer essa loucura.
Não é um Mr. Beast, né? Que bota os caras pra brigar dentro do negócio pra ganhar dinheiro lá, pra ganhar item, coisa... Teve um dele que ele meteu, ó, o que você conseguir encaixar aqui, você pode levar que a gente paga. Uns bagulho desse.
Nossa...
É, né? O Mr. Beast é de tacar dinheiro nos outros. É, mas enfim, a gente não tá falando dele.
Ok, não estamos falando disso. Então,
não.
Esses canais são... Quais são os nomes?
É The Game Theorist, The Film Theorist e The Food Theorist. Então são os três.
É isso aí, sigão. Vambora pro próximo?
Yeah!
Muito bem. É isso. Rebian. Eu tenho assim, aqui eu vou falar de uma parada que é uma coisa que tem que combinar, entendeu? Tem que entender que é uma coisa combinada, do tipo, às vezes eu tô assistindo uma série, tô assistindo alguma coisa, eu tô assistindo no momento umas séries que são assim, que umas coisas que são semanais, eu tô assistindo Mandalorian, que é no Disney Plus, que é semanal, e assisto umas paradas assim. E aí tem uma galera que meio que se especializa naquelas séries especificamente. E eu tenho o hábito de, quando eu gosto da pessoa, quando eu gosto desse criador de conteúdo, eu vejo o episódio e imediatamente
corro
lá pra ver a pessoa falar sobre o episódio. Exatamente. Na época que eu via, né? Na época de Game of Thrones, antes dos D&D lá cagarem com a série. Enfim, eu via com a Mikan e a Carol Moreira, né? Elas duas faziam o melhor conteúdo da internet pra mim, assim, sobre o assunto. As duas gostam pra caramba, sabem tudo da parada, são boas comunicadoras, o canal fica interessante, fizeram um bom conteúdo. E então eu tinha que ver e depois tinha que ouvir. É como se quando você vê uma coisa que você gosta, que você tem vontade de sair e conversar com as pessoas sobre aquilo, né? É como se eu pudesse conversar com elas, sabe? E aí, tipo, eu saía do episódio, era a primeira coisa que eu queria fazer, era ir logo e ver o vídeo delas sobre o episódio. E no momento, eu tô assistindo Mandalorian e um camarada que eu gosto do tipo de crítica que ele faz, do tipo de análise que ele faz, é um camarada chamado PH Santos.
Nossa, PH Santos.
É.
PH Santos.
É. Ele tem aquele sotacão forte, né?
Sotacão demais.
E ele faz uma análise que não é extremamente fria e também não é simplesmente emocional, ela é embasada, ela é... bem feita, ela é bem pensada sobre os episódios e ele realmente gosta. Gosta muito de Star Wars e tal, gosta muito de cinema. Então, assim, eu... Mandalorian, pra mim, tá sendo... Eu sei que ele não é o foco aqui agora, foi só pra falar do PH. Mas eu tenho que dizer que Mandalorian, pra mim, tá sendo o melhor de Star Wars dos nossos tempos. É, pra mim, o último episódio de Mandalorian que saiu, o último antes dessa gravação aqui, foi melhor do que os últimos 3 filmes de Star Wars. Enfim, aí eu tô acompanhando ali muito em cima e querendo saber muito e tal, até porque eu não acompanhei as séries animadas, que agora que eu tenho Disney Plus, eu não tenho tempo. Mas eles estão começando a juntar. Então os caras estão começando a querer salvar o que foi feito no cinema, sabe? E estão começando a meter coisa no cânone, meter coisas das animações pra dentro do cânone da linha principal. Estão
começando a querer tirar os filmes do cânone.
É, meio que isso. Fala assim...
Tira, deixa só ser.
É, não olha pra lá não, olha pra cá. Isso aqui que é Star Wars.
Olha
que
legal, olha isso aqui.
É, olha essa coisa.
Esquece
olha isso aqui.
O filme do Solo, olha isso aqui.
Pois é. E aí, eu tô acompanhando direto, assim, eu tô acompanhando muito. E acaba que o PH virou a minha referência de comentário sobre Mandaloriano. Uhum. Então, eu fico esperando, assim, muito pela sexta-feira pra sair o episódio da semana. E eu fico esperando muito pra sair do episódio, pra ir no vídeo do PH que ele já lançou, sempre tá lançado já, pra ver o que ele falou, a análise que ele faz, porque acaba a visão dele acaba complementando muito e tal, e acaba ajudando muito a enxergar certas coisas. Ele também entende um bocado mais coisas do lore lá das animações que eu não vi. Então ele complementa umas coisas ali, fala personagem que apareceu que era das animações que eu não conheço. Ele diz ali quem era e tal, não sei o quê. E o cara é bom pra caramba. E aí acaba que ele tá virando minha ele pra mim, o sucesso de Mandalorian, pra mim, pessoalmente, é o Mandaloriano da Disney mais o PH Santos no YouTube.
Tira o George Lucas, bota ele lá que tá tudo certo.
Exatamente.
E rapaz, eu vou te dizer que eu conheci o PH, nossa, mal... Normal, né? Porque eu conheci ele através de uma treta que deu por causa do Easy Nobre, velho. Olha que doideira.
É, que isso.
Da época do 99 Vidas, né? Que era ele, o Jorandir e o Easy Nobre. Enfim, é porque rola treta na internet. O Easy tá sempre envolvido nas tretas, sempre. E aí eu fui conhecer depois juntou mais com o pessoal do Jovem Nerd e eu fui conhecer ele e o Jurandir, né?
Sim.
O PH Santos e o Jurandir.
Sim.
Gente boníssimas. E eu acho que, tipo, mano, é um trabalho muito foda, porque imagina a pressão. Você tem que assistir o bagulho, você tem que fazer o vídeo na sequência.
Sim.
Você não tem tempo de parar e ir lá pesquisar e montar um roteiro de não sei o quê. Não, você vai ver o bagulho ali e já tem que ir lá falar os negócios. Você tem que estar com isso muito no...
Exatamente. Ele, eu acho que ele...
Imagina a pressão, velho.
Não sei o que ele faz. Eu não sei se ele já assiste o episódio já tomando nota já das paradas, entendeu? Não sei o que ele faz ali. Eu sei que ele já tá muito com tudo na cabeça, na agulha ali. Fala de tudo já, entendeu? E faz ligação entre as coisas. É muito bom, assim. E é também o cara que... Do mesmo jeito também. Conteúdo leve, o cara fala sempre na paz e é tranquilão e...
Uhum.
Adiciona ali mais informação no episódio, enriquece mais, agrega valor ao episódio que você acabou de ver, assim. É muito maneiro. A série dá uma crescida por causa da análise dele.
Muito bem.
E é essa aí. É, PH Santos no... PH Santos no YouTube. Vai lá e assiste lá.
E eu acho que ele tem um podcast também, né? Rapadura Cast.
É, mas eu ainda não ouvi o podcast dele. Eu sou extremamente resistente a ouvir podcasts. Eu começo assim, eu gosto daqueles que eu gosto e aí pra começar outro, eu sou difícil. Aí quando eu começo também, eu não paro mais, eu ouço tudo.
É a vida aí.
Partiu então pro seu último?
Vamos pro meu último então.
Vambora.
É isso aí, então vamos pro meu último. Nossa, eu lembrei por causa do... De onde é. Eu lembrei muito de um vídeo cringe agora. Já que você gosta de vídeo cringe, a gente já tá falando de YouTube.
Ah, eu amo.
Tem um vídeo. Tem um vídeo de um cara que tá dando aula de história, eu acho. E aí o cara fala assim: ah, hoje a gente vai ter uma aula especial. Uma aula não sei o quê. E a gente vai falar de arigato! Sayonara!
Puta que...
Egito! Aí eu acho que alguém do lado de trás fala assim: não, não é não. Aí o cara meio que afasta, assim, se lê atrás, Grécia Antiga.
Caralho,
mano,
bicho.
O cara errou, tipo, tudo, tá ligado? Egito.
Esse era o suplente.
Nossa
que,
senhora.
Que nem era professor, na verdade.
Caraca, okay. Velho.
Não
muito
vou
bem,
ver.
Mas aí, vamos falar desse cara que eu descobri também por acaso, né? Nas internets da vida, e ele é japonês. Pois é, imagina esses canais de pegadinha e tal que a gente tem no Brasil, só que ao invés de ser idiota e só alguém tipo, perturbando a vida dos outros do nada e sendo inconveniente, ele é... Eu não sei se ele é engenheiro, que diabo que ele é, cara, porque ele vai pra fazer os bagulhos, mas vai mesmo, saca? Engenharia. É. Fazer e furar a coisa e construir com a mão, fazer uns bagulho bizarro. E, cara, é tipo... É de uma criatividade tão absurda que eleva o nível da pegadinha, tipo, pra over 9000, tá ligado? E o canal desse japonês é o Sushi Ramen Rico. Ele,
nossa.
Eu conheci, eu acho que o primeiro vídeo que eu vi dele é. O título era Quanto Tempo Você Dura no Teto? Ele vai na casa da avó dele, prega umas paradas no teto, veste uma roupa toda branca e aí ele se prende no teto da casa da avó dele, tá ligado? Tipo, e aí ele fica parado no teto. Amarrado, sacou? Imagina você, tipo, colado no teto mesmo, de cabeça pra baixo. Não de cabeça pra baixo, mas tipo, deitado, como se ele tivesse deitado no teto, sacou?
Sim, sim, sim.
E aí bota uma câmerazinha filmando o bagulho. E aí chega a avó dele e tal, não sei o quê. E ele lá em cima, parado, quieto. E aí o avô dele, tem o avô dele do lado e tal, não sei o quê. Meio que. Cara, e o velho não trisca, sacou? O velho sabia. E aí a véia vem, anda pra lá, anda pra cá. Daqui a pouco a véia, tipo, sente alguma coisa estranha, tá ligado? E ela olha pra cima. E aí tem aquela desgraça, aquele cara acorrentado no teto, tá ligado? Caraca, mano. É muita doideira. É muita doideira. Teve um que ele pegou.
Ideia.
Dois amigos dele. E botou dentro do carro, vendou os caras. Falou assim, vamos fazer uma parada. E aí botou os caras dentro de um carro. E andou. Beleza. Chegou no galpão, carregou esses dois ainda vendados, botou os dois sentados, entrou com o cara num quartinho lá, botou os dois sentados no quartinho e tal, não sei o que, e tinha uma televisão. E aí, ó, vocês podem tirar a venda aí. Ele já tava fora do negócio, né? Você pode tirar a venda, fica aí rapidinho. E aí estavam os caras ali sentados no bagulho, olhando. E aí eles estão olhando na televisão, e na televisão tem tipo um balde de pipoca de madeira cheio de pipoca, com tipo, sei lá quantos metros aquela porra tinha. Gigante. E um quadrado de madeira, assim, né? Como se fosse um cômodo. E aí, nisso, eles estão assistindo pela televisão e comentando, nossa, né? Tipo, parada grande. Porque dá pra ver uma porta, né? Dá pra ver uma porta naquele quadrado no meio e aonde tá o bagulho. E aí você vê aquela parada, aquela caceta gigantesca de pipoca inclinando, tá ligado? Inclinando. E os caras, ó, vai cair em cima daquela casinha ali, né? E os caras, tipo, vendo a televisão na boa, daqui a pouco o bagulho cai e quebra, tipo, metade da parte do bagulho de madeira. Porque ele fez, tipo, madeira, e o pedacinho onde caía a parada da pipoca era tipo de Sferovitch, isopor.
Sim, sim.
E aí ele cai amassando e desce aquela avalanche de pipoca, tá ligado? Os caras assistindo numa boa aquele negócio caindo daqui a pouco. Oi, não é aqui não, né? Tipo, isso não é isso aqui não, porque eles começam a ouvir uns barulhos meio esquisitos. Aí vaza pipoca pra dentro, mas tipo assim, aí você vai ver o processo do cara estourando não sei quantas toneladas de pipoca.
Nossa, velho. É muito esforço.
Mano, é muito esforço.
É muito empenho.
Cara. É muito.
Ah, não sei, cara. Eu tenho a regra da inutilidade. Eu tenho as minhas regras de inutilidade. Eu gosto de ver vídeo de máquina CNC modelando, moldando metal. Eu gosto de ver vídeo de torno, daquelas paradas todas. Mas é tipo alguém construindo alguma coisa, sabe? Tipo, é alguma coisa sendo feita. É alguma coisa... Sei lá, não sei se eu consigo ver. Não sei.
Não, mas tipo...
Tão inútil.
Não, é maneiro. É maneiro. Tem altas paradas, tipo, diferentonas, assim.
Ah, ótimo.
Ele fez uma vez uma bota com um esquemão que ele tipo, dava uma explosão pra trás pra ver se ele conseguia dar um chute igual aqueles Tsubasa da vida, que dá um nossa, chutão na sim. bola pra frente e que não sei o que. Então, fazer uns bagulho desse. É, mano, é. Tipo,
aí faz sentido. Faz sentido. Assim. Uma vez eu vi também um vídeo de um camarada que fez, ele queria dar um. Bater com um taco de beisebol numa bola de beisebol e lançar o mais longe possível.
Ah, eu vi isso!
Você viu?
Eu vi.
Aí ele fez um pistão que disparava, tipo uma bala de
sim, tinha umas balinhas, ele botava umas munição no bagulho, né?
Exato. Aí e a parada caraca, batia na bola.
Estourou o trem tudo. E aí ele juntou com esse cara juntou com outro depois, né? O Science Every Day.
Ah, é verdade.
Eles se juntaram depois pra fazer uma outra parada, tipo, testar um outro bagulho também desse bagulho, ver se eles conseguiam reformular e tal.
Sim.
Fizeram um collab dos dois aí, foi bem maneiro também.
Pois é, mas aí tá construindo coisa, tipo, não sei.
Não, mas ele constrói coisa. Ele constrói coisa.
É, não, esse do chute eu já acho interessante. Inclusive eu vou lá procurar. Mas... Beleza, qual o nome do canal? E que eu não entendi desde o início.
Sushi Ramen. Lamen. Sushi Ramen, só que é com R. Sushi Ramen.
Beleza, mas vou também tentar botar aqui a descrição aqui. Você que vai ali na fichinha, ali no textinho do podcast. Uhum. Vou deixar ali os linkzinhos de todos os canais que a gente tá falando aqui. Porque aí fica mais fácil, que é só ir lá e ir direto.
Exatamente. Vamos pro bônus, né?
Vambora. Às vezes eu chego em casa cansado pra caramba, pensando assim, sabe o que mais? Eu vou largar essa merda inteira.
Eu vou me embora pra passar, Agada.
Exatamente, pois lá sou amigo do rei. E aí, eu penso assim, nossa, eu vou embora pra um canto qualquer e vou fazer minhas coisas, sabe? Vou fazer meus artesanatos aí, meus Bob Marley de Durepox, e é isso aí que eu vou fazer da vida. Entendeu?
Vender miçanga na praia, foda-se.
Exatamente. E aí, tem um canal... Que mexe comigo e me leva pra outro lugar, pensa assim, nossa, eu podia começar de novo fazer isso, eu ia ficar tão relaxado fazendo isso. Que é o Primitive Technology.
Nossa, bom pra caralho.
É muito bom. O que eles fazem ali? A ideia é fazer tudo com as mãos, num ambiente completamente primitivo, sem ferramentas. Inclusive fazer as ferramentas, às vezes.
Uhum.
Então tem uns vídeos, existem vários canais, eu falo do Primitive Technology, mas às vezes aparece na minha busca ali vários outros também que fazem o mesmo tipo de pegada.
É a mesma linha, né? É porque ele eu acho que já parou de postar, já tem um bocado de tempo, assim.
Sim, mas aí...
Mas é que nessa linha de pegada de coisas, construir coisas com a mão, né? E tipo assim,
exato.
Do zero e sem auxílio de ferramenta, é tipo, é a parada de ciência... Por exemplo.
Sim.
Mas, tipo assim, resetou o mundo e agora você precisa se virar sozinho. E aí?
Exato. É. E aí é meio que... Pensa que você tá no Minecraft, sabe? É,
exatamente.
Só que da vida real. Tipo, eu quero fazer uma faquinha, eu vou ter que pegar a pedra que tem ferro dentro. Eu vou ter que processar isso, eu vou ter que fazer uma fornalha... E eu vou ter que meter o treco ali dentro pra tirar o metal dali. Vou ter que fazer uma forma de argila pra moldar aquilo dali. Depois eu vou amolar e vou fazer minha faca. Então, é assim. E esses canais, vários deles, eles vão acumulando, né? Tipo, você vê o cara um dia fazendo um martelo. E depois você vê o cara fazendo uma outra coisa. E ele usa aquele martelo que você já viu ele fazendo lá atrás. E tem os caras que foram elevando, né, o nível dessa parada. Então tem os caras que fazem, tipo, o cara quase que faz um resort.
Ele chega num nível muito absurdo. O cara fazia uma choupana com piscina e os caralho.
Sim,
e tipo,
sim.
Do zero, escavando o barro, tá ligado?
Ah, exato.
Tem coisa que eu fico indignada. Mas é uma parada que eu acho muito maneira, porque uma das coisas que eu mais consumo de literatura hoje em dia é história do tipo assim, o cara por algum motivo voltou no passado.
Uhum.
Ou foi para um universo paralelo onde o nível de tecnologia era antigo. Ou estava na Idade Medieval, ou antes disso ainda, alguma coisa assim. Uhum. E aí eu comecei a fazer, ao longo dos tempos, um exercício mental de, beleza... Explodiu o mundo, eu preciso reconstruir a civilização. Até que idade eu consigo chegar, tá ligado? Nas eras, né? Eu falei assim, cara, fudeu.
Sim.
Fudeu, eu não consigo fazer tipo um computador. Eu até consigo, mas eu vou demorar uns 200 mil anos.
Exatamente.
Não vai dar, cara. Não, não, como é que eu vou fazer?
Não, vai ter que ser um processo de correria de primeiro encontrar gente. Encontrar gente de especialidades. Tipo assim, ah, vou encontrar...
Não, não. Imaginando assim, lascou, não tem mais nada. O que você pode ter é livros. Você pode tentar achar livro. Vai, eu deixo.
Mas não vai ter mais ninguém?
Mas não, esquece outra pessoa. É você sozinha. Porque esse é o exercício. Se você for transportado para um universo paralelo na antiguidade e você tiver que se virar, o que você vai fazer? Saca? Eu li hoje num desses canais da vida aleatórios, né? Já que a gente tá falando desse tema. A pergunta era, você ganha imortalidade, mas tem que voltar 2000 anos atrás. Aí você, beleza. 2000 anos atrás. 2000 anos atrás vai dar 19 depois de Cristo. Não, 20 depois de Cristo já, 20, né? Mais 13 aninhos aí, Jesus morria. Aí você fala, beleza, você tá naquela época. O que você conseguiria fazer naquela época com aquele nível de tecnologia, chegar mais próximo do bagulho? Porque, mano, não tem chuveiro elétrico, não tem fogãozinho, tempero e navio direito e essas coisas. Você não sai do lugar, velho. Tá fudido. Vai comer aquelas comidas de qualquer jeito zoada, porque, né, naquela época...
Não, sim, sim.
Vai ser só aquelas gosmas.
Eu penso que o meu conhecimento ia ser só o básico. Eu fico pensando, eu fico vendo os caras, tipo, fazendo metal, sabe? Tirando minério e tirando coisa e tal. Essa parte eu aprendi com o canal dos caras.
Sim.
Tipo, eu não ia fazer isso por minha conta.
De lá
sozinho.
Achar a pedra, quebrar, esfarelar ela, botar lá pra nossa, derreter o bagulho.
Eu vi os caras
aí
fazendo...
aquela nojeira, né? Aquela...
Exato. Eu vi os caras fazendo um tijolo, uma espécie de tijolo, que era tipo de cimento. Os caras acham uma pedra específica...
Era concreto romano, né, que eles falam?
É, não sei. Eles acham uma pedra que tem uma parada lá que você mete dentro da... Você aquece ele, aí ele fica tipo incandescente, aí você mete ele dentro da água, ele se desfaz e vira um pó, e vira tipo um cimento. E aí dali você usa aquilo pra solidificar depois e fazer uns blocos e fazer uma parada tipo cimento mesmo. Mas isso do nada... achando essa pedra ali e é colocando cal, numa fornalha. Não é, não, não é.
É cal, não?
Eu acho que não. É uma parada que solidifica. Cal não solidifica bloco assim, não. Eu acho que não. E tipo assim,
já
os caras...
Fudeu, a gente já não consegue fazer...
Não, eu já não faria. Eu já não faria. Tipo assim,
mano,
é isso.
É aquelas paradinhas de soprar a gente falou da fornalha, né? De pegar... Beleza, fazer fornalha é tranquilo. Você taca fogo num negócio cheio de barro, GG. Mas, velho, você tem que ficar soprando o oxigênio lá pra dentro. E aí o cara faz até os bagulhinhos ali pra ficar girando e tipo um ventiladorzinho pra poder soprar vento mais fácil, saca? Sim. Tipo, é uns negócios, uns trigger que ia gastar uns 2 anos pra ter essa ideia. De,
exatamente.
Ah, verdade, vou fazer aquilo ali.
Exatamente. A parada da fornalha que o cara faz, ele faz de um jeito que o movimento que ele faz sopra, alimenta o fogo nas duas direções. Ele cria uma válvula na entrada de ar e tal. Então, quando uma tá empurrando, a outra tá fechando sozinha. Nossa, é maluquice. Os caras são sinistros. Mas é isso, tipo... Em 2020, tá todo mundo um pouquinho pensando em fim do mundo, né?
Pois é, né?
E aí a gente... a gente já vai ali dar uma olhada, porque vai, né, que... Não sei, né? Aí a gente... Já adquiriu algum conhecimento ali e já é uma coisa que não é só... Mas também é legal você ver... Às vezes é meio agoniante, eu confesso. Às vezes é meio agoniante, porque o cara vai ali e começa assim, a dar aquela raspadinha assim. Ele faz um desenhozinho no chão, aí começa a raspar um pouquinho assim. Aí ele vai cavar uma piscina ali, com as mãos. Então às vezes é meio angustiante assim, porque ele vai fazendo isso baldinho por baldinho.
Imagina, cara, encher uma piscina no balde, velho.
Não... Cavar não, a piscina não, no balde.
Fazer o balde.
Fazer o balde.
Né? A gente não tá... Ah, tem que encher no balde. Encher no balde, você não sabe nem fazer a porra do balde, filho da puta.
Exatamente.
Você vai, então, vai carregar pra encher a piscina com a boca, vai cuspir lá pra dentro.
Exatamente. É cavar a piscina no balde. É fazer o balde. Depois é cavar tudo e tirar a terrinha dali no balde. E depois é usar o balde pra ir enchendo baldinho por baldinho.
Exatamente. Caraca, que brisa.
Eu desisti de piscina total, assim.
é overrated pra caralho.
Exatamente. É isso. Então, o canal que eu tô usando como referência é o Primitive Technologies. Mas existem vários aí. Quando você achar esse, o próprio YouTube vai te indicar uma porrada. E aí é terapêutico e ao mesmo tempo é aprendizado aí pra, sei lá, né, 2021.
Não sei. Um monte de ser no espaço, né?
Exatamente. Pra se preparar aí pra qualquer coisa e pra dar aquela relaxada quando você achar que quer fugir da vida urbana. Tá aí, Primitive Technologies e afins.
Muito bem. Vai lá aprender a fazer um machadinho de pedra celta e exatamente, depois volta aqui pra conversar com a gente. É isso, e assim como a gente não pode desistir completamente, tem que se preparar para o apocalipse, a galera que está precisando se preparar e quer se juntar aí ao nosso grupo de sobreviventes.
Exato.
E quiser entrar em contato com a gente, o que eles fazem, Guilherme?
Se quiser entrar em contato com a gente, o nosso código de fumaça é... Você pode mandar pra gente um e-mail, se você ainda está numa tecnologia anterior ao...
Um pouquinho mais recente, né? Um pouquinho...
Talvez um pouquinho mais moderna do que o código de fumaça. É. Você manda pra gente para o mandaumso@gmail.com. O um é escrito por extenso e o só é sem acento, porque nós prometemos pra nós mesmos levar essa piada até o fim dos tempos.
Vai
e o fim dos tempos é logo ano que vem, então não
então,
vai custar
vai
muito.
Ser tranquilo, vai dar
vai ser boa. Tranquilaço. Ou você pode também dar uma olhada lá no textinho lá, da nossa fichinha lá, em qualquer agregador, porque nós estamos em todos os agregadores, dá uma olhada ali nas nossas redes sociais pessoais, minhas e do Dom, e você pode também seguir a nossa rede social principal, que é o nosso Twitter, que é o @manda7pc, PC, que é de podcast.
Isso só pra quem é jovem.
Isso só pra quem sobreviveu.
Beleza, então é isso.
Se você está morto, não nos siga, porque vai ser muito estranho.
Eu não sou muito fã de assombração, não.
Não, também não.
Ai, vambora, vai. Fui!
Vambora, até a próxima. Música.